Quando chega o final de ano, muitas crianças pegam o boletim, algumas morrem de medo de entregar o boletim para os pais, porque sabem que ele está, vamos dizer assim, avermelhado. Alguns pais olham aquilo e se espantam. Como as coisas chegaram nessa condição, nessa situação? Filhos em recuperação, alguns tentando nos últimos momentos, aos 47 minutos do segundo tempo, resolver um problema que talvez poderia ter sido resolvido antes. Mas o boletim com notas vermelhas, quem deve ser reprovado? Somente os filhos, os alunos ou também os pais? Para falar um pouco sobre a avaliação de um ano inteiro, que se resume às vezes em maus resultados, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação pais e escola e como escolher uma boa escola, administrar a vida educacional dos filhos. Eu converso agora com a doutora em educação, Tânia Corredato Perioto. Professora Tânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, quando a gente recebe lá o boletim vermelho, muitos pais ficam revoltados com os filhos. Mas é os filhos só que estão reprovados ou os pais também?
Olha, essa é uma boa pergunta. A resposta ela pode ser encarada como da seguinte forma. Aí nós temos aí três envolvidos. Nós temos a escola, nós temos o aluno e nós temos a família. Porque o aluno, no seu caminhar aí no processo de educação, ele não está sozinho. Ele tem aí o professor, a coordenação da escola e a família. Mas o que nós temos observado aí, e dentro dos projetos e estudos que eu venho desenvolvendo, nós observamos o seguinte, as famílias têm deixado muito, por conta da escola, essa condução de preocupação com os filhos. E a escola não tem conseguido absorver essa demanda. Então, nós temos aí três elementos que precisam ser considerados e precisam estar em sincronia nesse processo. Porque, como você disse, nos 47 minutos do segundo tempo, o que você vai fazer? Porque o processo educacional, ele é uma sequência, ele é, como eu disse, ele é um processo, ele tem continuidade. Ele não pode acontecer só no final do ano. Então, o que essa criança construiu? O que esse aluno adquiriu? O que ele construiu dentro da sua formação educacional?
Muitas famílias, diante do resultado negativo dos filhos, pensam assim, vamos trocar o nosso filho de escola. Alguns têm como critério de escolha exatamente o desempenho dos filhos. Quer dizer, isso é equivocado. Muitas vezes a troca da escola não resolve nada.
Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente pode observar é que o pai, a família, encara isso como de quem fracassa. Olha, meu filho não conseguiu. Olha, a escola não me chamou, a professora não mandou nenhum bilhete, não telefonou. Olha, o meu filho ele foi injustiçado, os colegas não têm uma sincronia com os colegas, essa metodologia ou essa apostila. Na verdade, nós, indivíduos de uma sociedade, nós devemos encarar que nós temos situações de sucesso e situações que são negativas e que nós precisamos encarar. E aí é necessária uma reflexão. Qual é a metodologia que essa escola adota? Qual é a sistemática de relacionamento com a família? Ou mesmo a família olhar para aquela situação que ela foi construída ao longo de um período letivo. Lembrando que um período letivo ele tem 200 dias. Olha só quanto tempo que essa família poderia ser observada. E aí vai lembrar o seguinte, a presença da mãe, do pai, de perguntar, você tem interesse, filho? Você fez, olha, qual que é a semana de prova? E nós sabemos que as escolas têm essa sistemática de ter lá seu programa. Então, a família precisa estar bem atenta a qual é o posicionamento da escola, como ela se organiza, e também ter uma predisposição para encarar tudo isso e amparar e auxiliar o seu filho a registrar tudo isso.
Quando os pais se encontram na condição de matricular seus filhos numa escola, poucos, claro que aqui é uma observação bastante superficial, né? Não tenho aí uma profundidade nessa análise, a não ser o cotidiano e o conhecimento pessoal. Mas parece que muitos poucos pais se atêm ao que a escola realmente é e o que ela oferece para os filhos. Nessa aproximação de família, escola e poder trabalhar bem o aluno, quem que tem que dar o pontapé inicial? Aonde que estaria um plano, uma ação para poder tentar superar essa dificuldade de relacionamento, de informação, de compreensão do que é necessário para um bom desempenho escolar?
Na verdade, no meu entendimento, enquanto educadora e também enquanto mãe de aluno, de filho que está na escola ainda, no ensino fundamental, na verdade, essa é uma situação de mão dupla, onde a escola, enquanto aquela que oferece o serviço, deve esclarecer de todas as formas, entendendo também que tem aquele pai que tem mais esclarecimento, que tem mais facilidade, aquele que não tem tanto esclarecimento, às vezes tem alguma reserva de, olha, não vou perguntar tanto lá na escola, porque de repente vão ficar olhando diferente para o meu filho. Então a escola precisa ter esse olhar para aquela família que optou por colocar o seu filho ali a serviço daquela escola. E também a família, enquanto aquela que vai usufruir desse serviço, se sentindo o direito de ir lá falar com coordenação, com professor, participar das reuniões, se posicionar. Então, é uma parceria mesmo, onde o aluno não tem tudo. E se não tiver essa sincronia de ambas as partes, quem vai ser o maior prejudicado é aquele aluno, onde ele ter o seu desempenho durante o período letivo. Então, precisa ter essa sincronia de ambas as partes.
O grande problema que a gente encontra na relação família-escola é a figura do professor, que considero aparentemente uma figura importante. Qual a avaliação que a senhora faz do papel do professor, que às vezes é pressionado pela escola e pela família a resolver um problema em relação ao aluno, porque ele tem a relação direta com o aluno?
Olha, na verdade, assim, o professor, o bom professor, ele, quando ele se depara com uma situação problema, ele é o primeiro a se reportar a uma coordenação pedagógica, a uma direção, a sugerir, solicitar a presença dos pais. Então, o profissional da educação que realmente tem isso como a sua aptidão, a sua habilidade, a sua missão enquanto educador, ele mesmo vai tomar essa iniciativa de solicitar a presença da família ou de convocar os superiores da escola para resolver essa situação. É claro que nós temos, de repente, profissionais que optaram por, olha, eu vou ser professor porque, de repente, é isso que eu tenho para o momento. E ser professor exige muita habilidade, muita dedicação mesmo para que esse profissional realmente se envolva. Porque lembrando que uma sala de aula, ele tem lá em torno de 25 até 30 alunos, dependendo dos níveis de ensino, a gente pode até se deparar com um número ainda maior, que são cabecinhas pensando de forma diferente, com todo o seu contexto familiar, por trás de tudo isso. E ainda na expectativa de que se alcance um sucesso, uma construção do conhecimento, avanço, né, no seu perfil intelectual. Então, o que se espera desse professor? Que ele seja comprometido e realmente ele consiga enxergar o aluno numa outra perspectiva, de que ele é o condutor do processo e tendo seu preparo profissional de formação, estar atento a todas essas possibilidades e envolver família e todo o corpo docente da escola e toda a equipe pedagógica também.
Professor, tem uma reportagem aqui na Veja, só para desdobrar um pouquinho a nossa conversa, que mostra que 40% dos estudantes brasileiros não conseguem sequer identificar o assunto principal de um texto quando eles estão no nono ano. E também 37% não conseguem estabelecer relações de porcentagem no problema de matemática. Quer dizer, no final das contas, é isso que a gente tem, né? A gente acaba tendo alguém que não tem a habilidade necessária para dar continuidade aos seus estudos.
Infelizmente, esses índices aí são preocupantes. E aí nós temos um efeito dominó contrário. O que eu quero dizer com isso? Então, nós temos lá o pessoal do Educação Superior. Os alunos, quando eles ingressam no ensino superior, a grande maioria precisa fazer um nivelamento de matemática e de português. E o que seria esse nivelamento? São situações aí, são conteúdos que deveriam ter sido contemplados lá no ensino fundamental, no ensino médio. Aí nós temos o pessoal do oitavo, do nono ano. Olha, então isso quer dizer que é responsabilidade de quem? É do ensino fundamental. Então, por isso que eu digo que é um efeito dominó ao contrário. O que nós precisamos fazer? É claro que eu gostaria muito de ter uma resposta para nós encontrarmos uma solução. Mas o que eu vejo enquanto educadora? Nós temos aí um setor nevrálgico, onde não temos assim, infestado. Nós temos um contexto onde o professor está desmotivado, mas ele ainda precisa encarar que ele tem um compromisso. Ele se dedicou, ele se posicionou, ele aceitou a condição de ser professor, então ele não pode ser qualquer professor. Mesma coisa se nós tivéssemos um médico. O médico ele não pode ser qualquer médico, porque a repercussão e o resultado é muito negativo. Agora, o professor, ele também tem uma grande responsabilidade. Ele precisa olhar para a sua atuação profissional, a sua formação, o que, que nós temos de novo, o que, que nós temos de diferente que eu posso, de repente, chamar mais a atenção daquele aluno, envolver mais a família. Então, as crianças estão assim. Algumas pesquisas que eu tenho participado apontam o seguinte, que as crianças gostam muito de ir para a escola. Elas gostam, porque aquilo é uma grande expectativa de ascensão, de progresso, onde elas têm a sua convivência, o seu desenvolvimento pessoal, onde elas vão aprender, adquirir algo diferente. E é nessa ansiedade das crianças é que o professor e a escola precisam se apegar e propor novas estratégias, novas metodologias, novos posicionamentos, de forma que atendam aos anseios e o que nós temos hoje na atualidade. Levar materiais diferenciados, propor situações, problemas, onde eles possam colocar suas habilidades, recursos de inovação, tudo isso para cativar o aluno, para que ele realmente veja o seu esforço, o seu envolvimento de construção do conhecimento como uma possibilidade de crescer.
Professora Tânia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade.
Conversei com a doutora em educação, Tânia Corredato Perioto. Ela fala sobre a importância que nós temos de aproximar a família e a escola, acompanhar a família, acompanhar o desempenho dos alunos, dos filhos. Mais do que isso, é necessário que se crie entre a escola e a família uma coerência para facilitar não só a relação entre os pais e a educação dos filhos, mas também entender o quanto que os conteúdos escolares são fundamentais para a melhora do filho ao longo dos anos, para que ele chegue na nona série e não traga o que ela chama de efeito dominó reverso, que é chegar no ensino superior e ter problemas depois para poder resolver problemas, resolver questões do ensino superior, porque ele tem falta de formação no ensino fundamental. Então é o efeito que ela chama de dominó reverso, né? Você chegar no ensino superior e ter dificuldades com o ensino fundamental.